Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da Marco Polo referentes ao quarto trimestre de 2023. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados pelos senhores André Armaganijan, CEO, Pablo Mota, CFO, José Antônio Valiati, diretor de relações com investidores, e Eduardo Berich, gerente jurídico e relações com investidores. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de relações com investidores da companhia, ri.marcopolo.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Marco Polo e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação passando a palavra ao senhor Valiati. Por favor, Valiati, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer pela participação na teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2023. Podemos avançar para o slide 4, onde iniciaremos com os destaques. No trimestre, a Marco Polo apresentou um novo avanço na performance de resultados, com desempenho recorde, mesmo com queda em volume de produção e entregas. Os principais destaques se referem ao crescimento de 14,6% da receita líquida, avanço de quase 50% no EBITDA, margem bruta de 24,4%, margem EBITDA de 14% e margem líquida de 13,3%. Podemos passar para o próximo slide. Em 2023, o mercado brasileiro de ônibus foi marcado pela inconstância a partir da transição da motorização do padrão Euro 5 para o Euro 6, bem como pela ausência de volumes relevantes associados ao programa Caminhos da Escola. O início de 2023 concentrou entregas geradas pela demanda no contexto da transição da motorização. O custo mais alto do chassi padrão Euro 6, na comparação com o modelo Euro 5, elevou vendas no final de 2022, com reflexo no encarroçamento de ônibus ao longo dos 3 primeiros meses do ano. A partir de abril, a companhia observou a compensação negativa de volumes em todos os segmentos, com queda adicional em função da postergação da licitação do programa Caminho da Escola. O mercado de ônibus voltou a ganhar tração no terceiro trimestre de 2023, com o segmento de rodoviários mostrando evolução a partir da maior demanda de passageiros, mantendo um ritmo mais intenso até o final do ano. Podemos passar para o próximo slide. No quarto trimestre, a produção da Marco Polo direcionada ao mercado brasileiro cedeu 17,7%. A produção para exportação a partir do Brasil caiu 30% e nas operações internacionais vimos crescimento de 11,4% na produção. A produção no quarto trimestre de 2023 foi afetada pelo menor volume de unidades exportadas, bem como pelo término das entregas direcionadas ao Programa Federal Caminho da Escola. 18 unidades produzidas e entregues no quarto trimestre de 23 versus 1.101 unidades no quarto trimestre do ano anterior, 22. Podemos seguir para o próximo slide. A receita líquida consolidada alcançou 2 bilhões e 50 milhões no trimestre, sendo 1 bilhão e 159 milhões provenientes do mercado interno, 56% do total, 271 milhões advindo das exportações a partir do Brasil, 13% do total, e 619 milhões oriundas pelas operações internacionais da companhia, 30% do total. No quarto trimestre de 23, o aumento da receita na comparação com o quarto trimestre de 22 reflete o incremento de volumes de rodoviários vendidos, a sua maior participação na distribuição da receita líquida, com o retorno do modelo de maior valor agregado. Podemos passar para o próximo slide. No quarto trimestre de 23, o lucro bruto da companhia foi de 500 milhões, com margem bruta de 24,4%. O incremento da margem bruta reflete o melhor ambiente de mercado, com evolução no mix de vendas, especialmente no segmento rodoviário. O resultado bruto e a margem bruta também se beneficiaram da recuperação dos resultados das operações internacionais da companhia. O EBITDA alcançou 287 milhões, com margem de 14%. O EBITDA foi afetado negativamente pelo resultado da coligada canadense New Flyer, em 16 milhões, pelas provisões trabalhistas, bem como, de forma não recorrente, pela constituição de provisão para devedores duvidosos, no montante de 16 milhões, associada ao programa Caminho da Escola. Caso eliminássemos os efeitos da New Flyer na equivalência patrimonial, o impacto não recorrente da provisão para devedores duvidosos, a margem EBITDA alcançaria 15,6%. O resultado financeiro sofreu impacto negativo não recorrente no montante de 49 milhões, oriundo da hiperinflação e desvalorização cambial do peso argentino. No trimestre, o lucro líquido foi de 272 milhões, com margem de 13,3%. A dívida líquida do segmento industrial representava, em 31 de dezembro, 0,1 vez o EBITDA dos últimos 12 meses. Passo agora a palavra ao André, que falará sobre o cenário de mercado e as perspectivas.
Obrigado, Valiati. Bom dia a todos. Eu começo falando sobre as perspectivas de mercado de rodoviários. Os novos pedidos de veículos pesados seguem ganhando representatividade e garante uma boa carteira de pedidos para o Marco Polo. O modelo Double Decker G8 figura como a preferência do segmento e se consolida como um veículo diferenciado por sua qualidade estrutural, aerodinâmica, reduzido consumo de combustível, segurança, conforto e design. O setor de fretamento também segue sustentando bons volumes, mostrando a força da Marco Polo também em produtos mais leves rodoviários. No segmento urbano, os investimentos públicos e a consolidação dos subsídios vêm contribuindo para a renovação de frotas. A intenção de compra vem gradualmente se deslocando para produtos de maior valor agregado, como os ônibus elétricos, incentivado pelos programas federais como o Mover, o PAC 3 e a Nova Indústria Brasil. Em dezembro de 2023, a Marco Polo realizou a primeira venda dos seus ônibus integrais elétricos ATIVE, com 8 unidades a serem entregues a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Isso é um marco bem importante para a empresa. São os primeiros carros integrais da empresa sendo produzidos para o segmento elétrico. Comunicações públicas associadas ao desejo de compra de modelos elétricos já montam mais de 4 mil unidades em todo o Brasil. Oportunidade que a companhia deve explorar através de seus veículos integrais ou no modelo tradicional como encarroçadora. O ATIVE vem mostrando excelente performance operacional, com destaque para sua autonomia em testes de homologações que foram realizados tanto em São Paulo como em Curitiba. O segmento de micro e volares também deve seguir com boa performance, com incremento de vendas ao setor privado e as entregas substanciais relacionadas às compras públicas, especialmente no âmbito do programa federal Caminho da Escola. Em 2023, a companhia realizou a entrega de 631 urbanos, 489 micros e 423 volares, num total de 1.543 unidades ao programa Caminho da Escola, contemplando o volume remanescente da licitação de 2022. Em outubro de 23, foi realizada a licitação da nova fase do Caminho da Escola, onde a Marco Polo se habilitou a entregar direta ou indiretamente até 7.720 unidades, sendo 5.600 micros, 2.120 volares. As entregas dos novos lotes já se iniciaram e devem se estender até 2025. Podemos seguir para o próximo slide. A companhia espera crescimento nas exportações em 2024, com a volta de pacotes relevantes, especialmente a partir da segunda metade do ano. As operações internacionais, um dos destaques de 2023, devem seguir sua trajetória de recuperação de resultados em 2024. A Marco Polo México, Polomex, projeta um bom crescimento de mercado a partir da consolidação do G8 no país. Estamos exatamente essa semana lançando esse produto numa feira aqui no México. E certamente, junto com outros lançamentos, devem ser o motor do crescimento no mercado mexicano. A Marco Polo Austrália Volgreen possui uma boa carteira de pedidos, com os preços já ajustados a partir dos repasses de custos realizados em 2023. O principal objetivo dessa operação se traduz no ramp-up de produção com eficiência, mirando atingir um dos melhores anos da história. Temos boas expectativas também com a operação australiana. Ramp-up de produção é o nosso principal área de foco. A Marco Polo Argentina, Metalsur, operacionalmente está ajustada e com os preços atualizados. O que enfrenta hoje são os desafios de curto e médio prazo, associados a questões macroeconômicas, que vocês todos conhecem. A Marco Polo África do Sul, a MASA, segue com perspectivas positivas, buscando consolidar as vendas em produtos de maior valor agregado e o market share adicional. Outra operação que vem crescendo bastante volumes e deve entregar bons resultados. E a Marco Polo China vem se consolidando como um centro de desenvolvimento de novas tecnologias e relacionamento estratégico com montadoras locais. Podemos seguir para o próximo slide. O cenário de mercado permite projetarmos em um 2024 positivo, um crescimento de volumes em todos os segmentos. Pela primeira vez desde 2019, não há um fator externo afetando negativamente a entrega de chassis. Em 2020 foi a pandemia, entre 2020 e 2022, a falta de componentes e matérias-primas em geral, e em 2023, a transição da motorização com alongamento das homologações dos novos chassis Euro 6. Em 2024, vemos uma maior regularidade no abastecimento. As adesões ao caminho da escola também começaram em ritmo positivo, com o crescimento de volumes esperados entre março e abril de 2024. Para entregar o volume esperado para o ano, a Marco Polo conta com o quadro de pessoal ajustado e já treinado. A aceleração de entregas é esperada a partir do segundo trimestre de 2024, e esse ramp-up vem sendo o principal desafio nesse começo de ano. Adicionalmente, novos produtos, como as linhas de chassis próprios, oferecem oportunidades adicionais para a empresa. O crescimento da companhia vem se traduzindo no compartilhamento dos ganhos com os nossos acionistas. A Marco Polo distribuiu 47 centavos por ação, como JCP, nos últimos 12 meses, mantendo a sua política de distribuição de aproximadamente 50% do resultado líquido, o que deve continuar também em 2024. Por fim, na última semana, também tivemos a divulgação de bonificação em ações, por conta do atingimento de determinados limites das reservas legais e estatutárias da Marco Polo. A bonificação importará no recebimento de duas novas ações para cada 10 ações possuídas. Gostaria aqui, antes de passar para a sessão de perguntas e respostas, agradecer ao time da Marco Polo pelos bons resultados e pelo trabalho que a organização vem fazendo, não neste, mas nos anos anteriores, e construindo um futuro relevante para a empresa, no mercado. Podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone Levantar a Mão, que aparece na parte inferior da sua tela. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA.
Oi, pessoal. Bom dia, obrigado pelo espaço aqui e parabéns por mais um resultado super forte. Dois follow-ups em relação ao caminho da escola. Se vocês puderem comentar como está a expectativa de vocês para as entregas ao longo do ano, seria bem útil aqui para a gente para conseguir encaixar esse modelo, né? Então, entender, dado que a gente tem eleições municipais ali no segundo semestre, como que a gente deve pensar no comportamento das unidades aí ao longo do primeiro tri, segundo tri, terceiro tri, quarto tri, e aí o que que escorrega para 2025. E aí também o quanto das unidades licitadas devem ser de fato convertidas para pedidos, se isso fica em linha com o histórico. E aí, um segundo ponto aqui, ainda em caminho da escola, é entender a provisão que vocês bucaram, o que que aconteceu, se, enfim, isso deve ser recuperado, ainda esse ano, em que momento que a gente deveria esperar isso. Obrigado.
Gabriel, eu começo.
Obrigado, Gabriel.
Deixa eu só começar por aqui, Eduardo. Eu sei que nós estamos em salas distintas aqui. Gabriel, agradeço a pergunta. Começo com o seguinte comentário: nós estamos num processo de ramp-up de produção importante do caminho da escola. A gente tinha uma expectativa menor no primeiro trimestre e volumes graduais crescentes nos próximos trimestres. A nossa expectativa, lembrar que é um pacote de mais de 7 mil unidades que nós ganhamos. Sabemos que grande parte da produção é prevista para este ano e a gente vem fazendo. Esse tem sido um dos principais trabalhos da empresa, um ramp-up gradual e importante em duas das três fábricas que nós temos no Brasil para entregar um volume representativo do total que nós temos por ano. Eduardo, por favor.
Obrigado, André. Complementando em relação à quantidade que deve executar o programa, é muito difícil afirmar com tanta antecedência a quantidade que efetivamente vai executar. No, na última licitação, ele executou praticamente 100% do volume. Se olhar o histórico, mais ou menos 90% do volume, mas não tem como a gente afirmar efetivamente quanto vai ser, porque depende das adesões que a gente vai verificando ao longo do tempo.
Perfeito. E aqui é Pablo falando. E com relação à questão de nós termos feito esse registro, então, relativo à PDD, agora no fechamento do exercício, né, o que que a gente vê? O Caminhos da Escola, ao natural, ele é um programa que tem um ciclo financeiro longo, né? Então, ele depende de uma série de etapas burocráticas. E dentro do histórico do programa, a gente nunca viu problemas de inadimplência com relação aos valores que foram efetivamente faturados ao governo federal. O que efetivamente agora aconteceu são alguns ainda saldos e restos a pagar que acabam efetivamente acontecendo em transições de governo, e esses saldos eles estão de fato sendo processados pela administração atual, e o que a gente acabou fazendo agora no fechamento do exercício é basicamente cumprir com as regras contábeis que acabaram ensejando, então, nesse provisionamento, mas que a gente entende, e dentro do acompanhamento histórico do programa, que a gente venha, de fato, a realizar, a receber esses recursos e vir a reverter essas provisões que foram constituídas.
Ótimo, obrigado André, Pablo, Eduardo, Valiati também. Bom dia para vocês.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Marchiori, do BTG Pactual.
Ei, turma, bom dia. Obrigado aí pelo call. Eu tenho dois pontos. A primeira é sobre o rodoviário. Eu queria entender um pouco sobre a dinâmica da renovação de frota, dado que a gente já teve, né, um ensejo de renovação de frota começo no ano passado, dado a migração do aéreo para o rodoviário, e dado que o ticket médio aéreo continuou a andar mais do que o do ônibus nesse começo do ano, os clientes estão aumentando, acelerando a renovação, ou esse processo é meio que estável, independente do price point, da tarifa aérea e da tarifa do ônibus rodoviário, isso não tende a alterar a dinâmica de renovação? Enfim, queria entender se existe espaço para aumentar a carteira ali em rodoviário. E aí, o segundo tópico sobre o Ative, vocês comentaram que entregaram o primeiro modelo desse produto nesse ano, né, no 2023. Já tem uma expectativa de volume, ou pelo menos vocês puderem abrir o que está em carteira por Ative para 24, e mais ou menos comparar quantas vezes mais ou menos é o preço do Ative versus, né, o que você busca de receita só na carroceria, né? Queria ver meio que essa comparação para entender o impacto em receita. Esses dois pontos aí, pessoal. Obrigado.
Lucas, obrigado pela pergunta. Começando pelo Pelo rodoviário, sim, nós acreditamos que ainda tem espaço para uma renovação importante de frotas. Lembrar que a gente teve um represamento significativo da frota, então a idade média realmente subiu. Então, essa renovação, né, na nossa visão, é tanto uma necessidade natural de renovação, onde você, o operador, baixa os seus custos operacionais a partir do momento que circula com um ônibus novo. A gente acredita também que parte disso tem muito a ver, como você bem comentou, com o aumento das passagens aéreas, que seguem muito elevadas. Nós temos trechos onde uma passagem aérea chega a custar 10 vezes uma passagem de ônibus. A gente vê no G8 um lançamento que realmente teve uma aceitação muito grande de mercado. Lembrar que a gente manteve G7 e G8 nas nossas linhas de produção e o mercado praticamente acelerou a transição para o G8, então a aceitação do produto também promove esse crescimento de venda de rodoviários. E, por fim, eu diria que as próprias taxas de juros caindo também vão fomentar um movimento de troca. A melhor informação que a gente pode passar, eu sei que a gente não dá guidance, é a nossa carteira. A gente viu uma carteira boa, uma carteira positiva de vendas e perspectivas positivas de rodoviário para os próximos meses, confirmando a nossa visão. Sobre o Ative, realmente é um produto que tem demonstrado uma boa performance. A gente vem demonstrando esse carro, esse ônibus, em diversas cidades brasileiras. A gente teve homologações importantes em algumas delas. E a gente tem tido acesso à performance, obviamente, do nosso produto. E conversando com clientes, a gente vê uma performance muito positiva do carro, mesmo sendo um produto novo para a Marco Polo. Estamos produzindo, produzimos já mais de 30, estamos finalizando um lote de mais 100, ou seja, estamos falando de 130 unidades. E tem um volume adicional que a gente acredita que a gente possa ainda vender neste ano. Isso, obviamente, vai depender do movimento das cidades. A gente vê, a cidade de São Paulo foi a primeira que anunciou uma troca relevante de frota, uma renovação relevante de frotas. É bem verdade que esses volumes foram menores do que os anúncios, mas a gente enxerga em outros programas, como o PAC-3, fomentando a renovação de frotas, e esse volume virá. É muito difícil quantificar exatamente qual será esse volume no ano de 24, mas nós temos uma expectativa positiva e crescente. Primeiro pela performance bem positiva do nosso produto, depois pelos todos os movimentos que estão sendo feitos ligados à descarbonização, que vão incentivar, sem dúvida, a renovação.
Lucas, em relação à questão das entregas para Porto Alegre, a venda e as entregas vai ser em 2024 agora, as primeiras entregas, tá? Então, não passou nada em 2023.
E o Edu, só esse último ponto, assim, a diferença de preço do produto completo versus a carroceria, ela é muito relevante?
Ela é bastante relevante, mas se dá produto a produto, negócio a negócio, né?
Tá, ok. Valeu, pessoal. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI.
Obrigado pelo parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um pouco do lado de custo de pessoal agora no quarto trimestre. A gente viu um aumento, né, quando a gente compara o terceiro trimestre, ou a média trimestral dos 9 primeiros meses. Aparentemente, né, uma parte desse crescimento está muito ligado ao resultado da companhia, né, se a gente pensar em PLR.
Vitor, desculpe te interromper, Vitor, mas tem bastante barulho atrás de ti aí, eu acho. E a gente não está conseguindo te escutar.
Então, a minha primeira pergunta é com relação ao aumento do custo de pessoal no quarto tri. A gente viu um aumento grande agora no, no, nessa linha, se a gente comparar com o terceiro, se a gente comparar com a média trimestral dos 9 primeiros meses. A minha dúvida é se isso, né, está muito relacionado ao resultado da Marco Polo agora em 2023, né, relacionado à PLR, e como que isso, né, deveria impactar o resultado de 2024, se de repente é um novo patamar ou não. E a segunda pergunta é um follow-up, né, com relação à pergunta do Gabriel, com relação à PDD do Camisa da Escola. Se a gente voltar, né, 2015 a 2018, né, quando a gente viu um aumento do contas a receber e aumento de provisionamento, em 2019 a gente vê a recuperação desse crédito. Então, a minha segunda pergunta é se a gente, né, deveria realmente esperar que, apesar de ter sido feito essa PDD, né, agora no quarto tri, se faz sentido a gente esperar que deve ter alguma reversão dessa previsão em 2024.
Obrigado, Victor. Em relação à remuneração, são dois fatores. O primeiro, na verdade, é o próprio aumento de quadro. A gente vem contratando pessoal e o movimento ele acaba se acelerando na confirmação da licitação do caminho da escola, já permitindo projetar volumes grandes em 2024. E para preparar esse ramp-up, a gente já precisava estar com as pessoas contratadas. Então, o movimento que ele já vinha intenso no começo de 2023, na verdade, ele foi bastante acelerado no final do ano, justamente por conta desse aumento de volumes. E também tem o fator de que o resultado, ao longo de 2023, ele veio crescente e até com uma surpresa positiva. Isso também fez com que a companhia tivesse que complementar valores para os programas de remuneração, variável.
E falando um pouco sobre caminhos da escola, né, a expectativa é que sim, né, que a gente venha a reverter essa provisão constituída aí ao final de 2023. Na linha daquilo que falamos anteriormente, o ciclo financeiro do programa ele é longo, mas ao longo do tempo também o governo vem trabalhando para efetivamente dar mais segurança para os fornecedores no recebimento dos recursos, né? Então a gente acredita que efetivamente não tenhamos, pelo menos, grandes problemas aí ao longo do ano, desse ano em relação ao programa.
Ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Tinem, do Santander.
Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. É um follow-up dessa última pergunta, basicamente, perguntando aqui de remuneração, etc. É mais para entender essa dinâmica do SG&A, né? Um pouco maior agora no quarto tri. Imagino, eles até comentaram que estão se preparando ali para os volumes de 2024. Mas eu queria entender também se teve algum outro efeito ali para explicar um pouco melhor por que que também você teve um aumento percentual ali em relação à receita grande quando a gente compara com o histórico. E um segundo ponto que eu queria abordar também é do lado rodoviário, né? Como é que vocês têm visto a evolução ali, sobretudo para o mercado externo, né? A gente vê um crescimento expressivo, uma recuperação forte. Eu queria entender um pouco mais do lado de vocês. Obrigado, pessoal.
Gabriel, obrigado pela pergunta. Em relação ao movimento do quarto trimestre especificamente, ele está associado a essa surpresa positiva nos resultados trimestre após trimestre, né? Dentro desse racional de melhores resultados que nós tínhamos ou vínhamos esperando, também isso gerou uma necessidade de provisionamento adicional que se reflete no quarto trimestre, no momento que a gente tem a segurança de que o resultado vai alcançar determinados patamares e o resultado veio, inclusive, acima daquilo que a gente já estava antecipando como um resultado otimista. Então, isso fez principalmente com que no quarto trimestre tivesse efeito específico.
Gabriel, complementando, posso comentar aqui, Leonardo?
Vai lá, Rui.
Falando sobre o G8 no rodoviário, perdão, no mercado externo, a gente vê o mesmo processo que aconteceu no Brasil acontecendo nos mercados internacionais. Lembrar, se a gente voltar alguns anos, o lançamento do G8 no mercado externo, ele foi um pouco depois do lançamento no Brasil. Mas a gente vê o mesmo grau de aceitação, a mesma velocidade de troca do G7 pelo G8. A gente vê clientes repetindo compras desses produtos e alguns mercados incentivando a troca de ônibus pelos concorrentes, que passam a ver no G8 uma maior oportunidade de atração de pessoas, de passageiros para o seu produto. Então, os números que a gente espera para esse ano são, sem dúvida, crescentes em relação ao ano passado, por essas razões e as razões que eu já comentei sobre o mercado brasileiro. A gente vê uma dinâmica muito similar nos mercados internacionais como no Brasil. América Latina e alguns países da África, a gente vem fazendo introdução gradual do G8 nesses mercados, que também vão fomentar vendas futuras.
Claro, pessoal. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Lag, da XP Investimentos.
Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelos resultados. Tem acho que dois pontos que a gente queria explorar melhor com vocês. Acho que primeiro, voltando aqui pro segmento de rodoviários, mas acho que volume, né, foi uma surpresa positiva, mas a gente vê principalmente a evolução de preço unitário aqui como um destaque, né, no quarto trimestre comparado com os outros tris, né, se a gente olhar preço unitário aqui, 22% acima do terceiro tri. Né, e queria entender, acho que um pouco pensando em perspectiva também, né, primeiro, acho que o quanto desse aumento foi efetivamente mix, né, e quanto veio de aumento de preço na mesma categoria, né, que vocês conseguiram repassar aí ao longo do trimestre, e pensando em perspectiva, até levando em consideração ali esse processo de demanda represada para renovação de frota, qual que é o espaço que vocês enxergam para potenciais novos aumentos aí ao longo de 2024, né? Ou se a gente deveria trabalhar com uma estabilidade de preço e retomada contínua de volume, né? Então, tem mais entender aqui o que a gente pode pensar de espaço para repasse de preço dentro de rodoviário, que parece, né, ter sido o principal fator aqui que impulsionou essa melhora de rentabilidade no trimestre. E aí, um segundo ponto, em relação a mercados externos, né, a gente viu como uma outra surpresa positiva aqui, acho que essa evolução de receita e resultado, né, se a gente olhar para Volgren e para Polomex, por exemplo, evoluindo bem ali, né, quando a gente olha para o lucro líquido dessas operações já no terceiro trimestre. Então, acho que primeiro entender quão distante essas duas operações, principalmente, que ainda estão de um cenário normalizado, né, e entender o que teria sido um trimestre normal aqui para Metalsur, né? No terceiro tri, a gente já tinha visto um break-even ali de resultado, e aí com esse impacto de hiperinflação já contribuindo para uma performance negativa, mas seria interessante entender operacionalmente como está a operação da Metalsur sem esses efeitos de contábeis em relação à hiperinflação. Então, são esses dois pontos, acho que perspectiva de preço aqui para o segmento de rodoviário e um pouco, né, de mais detalhes aqui em relação aos mercados externos. Obrigado.
Lucas, obrigado pela pergunta. Eu começo por aqui, depois passo para o time no Brasil. Realmente, o rodoviário, o grande fator impulsionador dessa mudança que a gente enxerga em resultados é o mix. Quando a gente fala sobre o que aconteceu na pandemia, lembrar que o segmento rodoviário ele tem os ônibus pesados, os double deckers, os G8, mas a gente tem os ônibus de fretamento, que a gente chama de rodoviários leves. Foi exatamente o segmento que durante a pandemia esteve muito mais ativo e a Marco Polo acabou fazendo uma troca necessária. Ela deixou de fazer os rodoviários pesados e começou e trabalhou muito fortemente em ônibus leves, que não é realmente o nosso principal produto. A partir do momento que o mercado volta e que a gente lança um produto novo com maior valor agregado, segurança, todos os temas que eu já comentei na conferência, isso sem dúvida trouxe maior valor para a empresa. Então, esse é o grande razão do crescimento. Custos, obviamente, aumentaram em todo o período de pandemia e pós-pandemia, e isso necessariamente ele se repassa o preço, mas a grande mudança foi realmente a questão de mix. Depois eu passo para o time complementar, mas falo rapidamente sobre as operações internacionais. Ali também foi feito um processo relevante de turnaround em cada uma dessas operações. A gente aproveitou o período de baixa para fazer ajustes nessas empresas, eu diria ajustes estruturantes nas organizações internacionais. Nós temos um time cada vez mais global, atuando de forma matricial, apoiando as operações de fora, e a gente vê que todas as ações passam a ser feitas de uma forma extremamente coordenada dentro da empresa, em todas as áreas da organização. Então, a gente vai enxergar que esses mercados todos começam a se recuperar. Se recuperaram de uma forma um pouco mais lenta que o Brasil, mas nesse processo de recuperação, assim como aconteceu no Brasil, com essas mudanças todas feitas em estrutura, ajuste de produtos, a questão de administração interna melhor de cada uma dessas operações e a retomada do mix, tudo isso ajudou ao crescimento delas. Mas eu gostaria de dar espaço aqui, porque o nosso time aí tem bons comentários adicionais a fazer sobre esses dois pontos que você trouxe, Lucas.
Não, perfeito, Lucas. E complementando então, os comentários do André, né, em relação à questão de precificação e todo o trabalho que vem sendo feito, eu diria que as perspectivas em relação a eventuais aumentos de preço, elas estão muito conectadas também com ao cenário de custo, cenário inflacionário e eventuais outros custos que a gente possa estar incorrendo na operação, né? Então, o que a gente tem buscado efetivamente é fazer com que o repasse de custos que a gente acaba tendo de toda a nossa parte de suprimentos, a gente consiga repassar isso para o preço de venda. E esse movimento, ele de fato vem sendo realizado não só no Brasil, como em todas as operações a nível global. E quando a gente fala pela entrega de resultados, olhando para essas operações que então são consolidadas na Marco Polo, né? Então, efetivamente, a Austrália e o México já começam a mostrar resultados, principalmente o México, muito significativos dentro do nosso balanço, né? A Argentina, ela foi bastante impactada pelo cenário macro, né? A gente vê que, de fato, a desvalorização cambial que aconteceu na Argentina aí no mês de dezembro, ela acabou impactando principalmente pelo fato de a companhia deter aí dívidas em dólar e, consequentemente, teve esse ajuste de passivo que acabou impactando o resultado da organização. E o que a gente vê? O cenário de Argentina, ele ainda está tímido em termos de demanda, e mesmo com esse cenário tímido, já nos levou, em termos de resultado operacional, a entregar um resultado operacional no ano passado positivo, né? Quando a gente expurga esse cenário financeiro decorrente dessa desvalorização de câmbio. E as expectativas para a Argentina é que, de fato, existe uma demanda reprimida bastante significativa. Na Argentina, a gente está entregamos em 2023 números bastante conservadores em termos de volume. Existe demanda reprimida tanto na parte de rodoviários quanto na parte de urbanos. Eu acho que, na medida em que o mercado, principalmente no ambiente mais macro, começa a ter uma melhor estabilidade, a gente vê que o nível de apetite, né, por parte dos operadores e confiança, principalmente, vai começar a fazer com que aquela operação ela possa estar efetivamente podendo trazer bons resultados. Isso é termos de expectativa, mas claro, tudo depende de um ambiente macro mais estável, né? Então, acho que, em linhas gerais, esse é o nosso cenário de Argentina. Não temos aqui um número do que seria um EBITDA estável para a operação, até porque a gente não divulga o guidance, mas a gente vê que, até o momento, a entrega que nós tivemos foi dentro de um ambiente bastante tímido em termos de produção versus aquilo que no histórico daquele mercado já foi produzido.
Perfeito, muito claro, muito completa a resposta. Obrigado e bom dia aí para vocês.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Jonathan Koutras, da JP Morgan.
Parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntas do meu lado também. A primeira era sobre a New Flyer, né? O resultado ainda aquém do desejado no quarto tri, né? Destoando as controladas, que nossa maioria está melhorando, né? Como falado. Mas se puderem comentar um pouco sobre a expectativa da New Flyer para esse ano. E a segunda pergunta era pensar um pouco na alocação de capital, né? Conforme a empresa da alavanca, a gente pode pensar em um payout de 24 e 25 acima até, né, do histórico dos 50%, porque até se a gente excluir o Banco Bonel, vocês estão quase net cash, né? Bastante confortáveis. Então, são esses dois pontos. Obrigado e parabéns novamente.
Perfeito. Bom, com relação à New Flyer, né, a gente tem acompanhado a operação mais de perto. A gente, efetivamente, depois do movimento que fizemos em junho de acompanhar esse aumento de capital realizado pela organização, né, a gente tem efetivamente visto que eles estão vivendo, pelo menos essa é a expectativa, um cenário similar àquilo que nós vivenciamos por aqui, né, no qual eles têm uma carteira longa. É uma carteira que tinha preços bastante defasados, e ao longo do ano de 2023, eles têm conseguido renegociar os contratos e também já formando uma nova carteira com preços ajustados, o que deveria efetivamente fazer com que, agora, ao longo de 2024, eles efetivamente entregassem um ponto de inflexão. Esperamos, né, seja no final de 2023, início do ano de 2024, e a partir dali possam estar já oferindo resultados positivos e contribuindo, como eles contribuíram de maneira representativa até o ano de 2019 dentro dos balanços da Marco Polo. Então, essa é a expectativa de Flyer e é o que, de fato, eles vêm trazendo para o mercado dentro dos seus reportes frequentes. Quando a gente olha em relação à nossa estrutura de capital, né, a empresa, de fato, ela vem trabalhando numa linha de continuar com suas políticas de distribuição de proventos, né, de acordo com os comentários que o André trouxe na apresentação dele. E o que a gente vê é, efetivamente, agora nós vamos passar por um ciclo que vamos ter uma demanda de capital de giro bastante significativo. Né? Nós temos tanto projetos relacionados à camisa escola, quanto à questão de potenciais operações envolvendo veículos com novas propulsões. Né? E a empresa ela quer estar, então, de fato, preparado para passar fortalecida por esse período. Né? A gente não tem hoje nenhum plano distinto do que a gente vem colocando em prática até o momento, né? Manter a política de distribuição de proventos na linha do que a gente já vem comentando, e efetivamente a gente agora passar, acho que por esse primeiro desafio, que é um ramp-up, e ele não vai se dar só a nível de Brasil, mas esse vai se dar no todo o nosso consolidado. Então, em linhas gerais, é esse o nosso alinhamento hoje com relação às políticas de estrutura de capital.
Perfeito, obrigado.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Valiati para que faça as considerações finais da companhia.
Agradecemos a todos pela participação nessa teleconferência e informamos que a área de RI fica à disposição para esclarecimentos e informações adicionais que se façam necessárias. Desejamos a todos um bom dia.
A conferência da Marco Polo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.